Doutor Kadri, eu vou começar lhe perguntando, né, o que é, a interação de medicamentos? O que, que é isso?
Perfeito. Nós vamos tentar explicar de uma forma clara, Temisa, para que todos os ouvintes possam entender. Bom, quando a gente considera que um medicamento apresenta influência sobre outro medicamento, né, então a gente diz que está havendo aí uma influência, né, da ação desse medicamento em relação a outro medicamento. Então, na verdade, trata-se da seguinte forma. Quando você tem um medicamento que é administrado de forma isolada, ele produz um determinado efeito no nosso corpo. Porém, quando este medicamento é associado a outro medicamento, ou até mesmo alimentos ou outras substâncias, né, a exemplo do tabaco, do álcool, né, de drogas de abuso, então esse medicamento ele vai apresentar um efeito diferente do esperado. Então isso é o que caracteriza a chamada interação, tá? Então ela pode ser tanto uma interação medicamentosa quanto uma interação até mesmo com outras drogas e uma interação com alimentos.
Uhum. Quer dizer, é a mistura de alimentos ou de medicamentos que no final pode produzir uma reação ruim, né?
Exato.
Para o nosso organismo.
Às vezes, Artemisa, até uma reação boa também, viu?
Uhum.
A interação pode até gerar a potencialização do efeito de um medicamento, né? E até mesmo reduzir a toxicidade, uhum, né, de um medicamento, tá? Mas em muitos casos ela acaba gerando efeitos ruins também, ou interferindo, né, com a ação de alguns medicamentos.
Quer dizer, mas isso só quem sabe é o médico, né? Então a gente que não entende, o médico e o farmacêutico, né? A gente que não entende não vai se meter, né, doutor Kadri?
Exatamente.
Doutor Kadri, quais são os efeitos que podem causar na pessoa? Uma pessoa que toma vários remédios, principalmente pessoas idosas, né? Que tem que tomar vários remédios.
Exato.
Aí não separa, toma de manhã um bocado, de tarde mais um bocado. O que pode acontecer?
Perfeito. Bom, como eu já adiantei aqui, Artemisa, né? As interações medicamentosas, elas podem até apresentar efeitos benéficos para o organismo, né? Podendo ser utilizadas para aumentar os efeitos terapêuticos, tá? Às vezes usa-se desse mecanismo para aumentar os efeitos terapêuticos ou reduzir a toxicidade de um determinado medicamento, uhum, tá? Então, por exemplo, quando a gente administra o ácido acetilsalicílico e a dipirona juntos, né, nós temos uma ação analgésica potencializada, né? Agora, a interação ela pode também resultar em efeitos nocivos, né, que vão diminuir ou até eliminar a ação dos medicamentos. E qual que é a consequência disso aí, né? A pessoa pode aí apresentar algumas reações muito desagradáveis, né, como mal-estar, né, efeitos gastrointestinais, tontura, alucinação, né? Por exemplo, o álcool, muitas vezes, ele potencializa o efeito de diversos medicamentos que agem no sistema nervoso central. E isso, com certeza, vai, às vezes, gerar muitos problemas desagradáveis para o organismo. Isso pode gerar um aumento de pressão arterial exagerado, pode gerar uma taquicardia também, né, que muitas vezes, com uma administração correta, não haveria, mas às vezes a interação de determinados medicamentos provoca a aceleração dos batimentos cardíacos, né? E isso numa pessoa que já às vezes está com a saúde fragilizada, pode gerar internação e às vezes até a morte, dependendo da agressão causada, dependendo da dose utilizada de determinado medicamento.
Agora, doutor Kadri, uma pergunta muito importante. A pílula anticoncepcional pode perder o efeito se ela for tomada junto com outros medicamentos?
Com certeza, tá? Eu vou até citar alguns casos práticos. Por exemplo, alguns antibióticos, eles interferem com o efeito da pílula anticoncepcional, tá? Antibióticos como a rifampicina, as tetraciclinas, eles interferem com a ação da pílula anticoncepcional. Existem também substâncias que nós chamamos de anticonvulsivantes, né, que são utilizadas aí nas convulsões. Nós temos os barbituratos, quer ver, até me esqueci o nome de uma agora, muito comum, chamada, uhum, de carbamazepina, uhum, tá? Outra chamada hidantoína, que são utilizados como anticonvulsivantes e eles acabam interferindo na ação dos anticoncepcionais. Tem outras substâncias também que nós chamamos de antihistamínicos. Esses medicamentos, eles são usados muito em casos de reações alérgicas. Então fica esse alerta aí também às mulheres, né, que fazem uso de pílulas anticoncepcionais, que observem que tipo de medicamentos elas estão tomando, porque muitas vezes o efeito do anticoncepcional pode ser comprometido pela utilização de alguns medicamentos. E mais, Artemisa, às vezes a própria pílula anticoncepcional também diminui o efeito de outros medicamentos. Aí exemplo dos medicamentos usados para o tratamento da hipertensão arterial.
Então, doutor, quer dizer, muita gente, a pílula falhou, e fala, a pílula falhou, não foi bem a pílula que falhou, né, em alguns casos, né?
Com certeza,
a pessoa misturou remédios e isso pode vir a acontecer, né?
Exato, nós sabemos que existe, né, aí um grau, né, um grau, um percentual de falha, né, quer dizer, a pílula, apesar de ser hoje um contraceptivo, né, extremamente eficiente, nós sabemos que essa garantia, ela não é de 100%. Né? Mas assim mesmo, existem aí medicamentos que podem interferir sim com a eficiência da pílula.
Então, na hora que for tomar, que o médico, né, for passar os remédios, né, tem que perguntar, doutor, eu tomo tais remédios já para isso, isso e isso. Pode tomar junto, tem que tomar em horários bem separados, como é que eu devo fazer?
Exato.
E mesmo que você não tome nenhum remédio, mas aqueles remédios que o médico está passando, você fala, doutor, mas esses aqui, às vezes o médico passa dois, três remédios, né? Para coisas diferentes. Posso tomar junto ou tem que ser separado? Tem que perguntar.
Com,
né,
certeza, principalmente as pessoas mais idosas, que nós sabemos que as pessoas mais idosas, elas tendem a utilizar um número maior de medicamentos. E muitas vezes essas pessoas, elas se utilizam de vários médicos, né, especialistas nas mais diversas doenças, né? Então, às vezes ela está fazendo um tratamento com endocrinologista, com o cardiologista, o reumatologista ou ortopedista, né? E cada um indica um tipo de medicamento. Então, a pessoa, ela tem que ter essa noção, às vezes até a pessoa que está acompanhando, né, esse idoso, ou a criança até mesmo, né? E tem que ter esse papel de lembrar o médico que essa pessoa já utiliza determinado medicamento, né, para que não haja aí qualquer tipo de dissabor quando a pessoa toma esses medicamentos juntos.
É, aí a pessoa que está com o idoso, ou o próprio idoso, fazer uma tabelinha, né? Tomar tais remédios, tal hora, tal remédio mais tarde, tantas horas depois. Fazer essa tabelinha para a pessoa não esquecer. Até a própria pessoa que está acompanhando o idoso pode esquecer, né? Então faz uma tabelinha, né, doutor?
Com certeza.
Aí não vai ter como esquecer. Então é muito importante não tomar remédio por conta própria, né? Tem que ter a recomendação do médico ou do farmacêutico, porque tem remédio que não precisa, muitas vezes não tem que indicar, o próprio farmacêutico pode indicar, mas tem que ser um farmacêutico, né, doutor Carlos?
Com certeza, Artemisa. Eu até queria fazer um alerta, por exemplo, as pessoas às vezes elas ignoram muito a questão do uso das plantas como medicamento. Nós até já falamos muitas vezes aí no programa sobre a utilização das plantas, né, medicinais no tratamento de diversas doenças. E lembrando que às vezes as pessoas têm um hábito, o médico prescreve um determinado medicamento e aí um vizinho, um amigo, um parente fala, não, usa determinada planta, né, porque é muito bom, um determinado chazinho. E aí a pessoa acaba utilizando aquilo ali, né, juntamente com o medicamento prescrito pelo médico. E ela acha que não vai ter problema nenhum. Mas mesmo os medicamentos à base de plantas, eles podem provocar as mesmas interações, as mesmas consequências das interações que eu citei aqui. Que muitas vezes é tanto de potencializar o efeito de um medicamento que ela já esteja tomando, quanto também reduzir ou até anular o efeito do medicamento que ela está tomando. Bom, você já até alertou, Artemisa, a questão sempre, né? Quando ir à farmácia, pedir orientação do farmacêutico. E não tomar medicamentos sem orientação do médico, jamais, né? Porque são casos que nós falamos aqui, são simples. Quer dizer, mesmo os antiácidos, eles podem interferir com a absorção de determinados antibióticos.